DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nesta emissão. Começamos com as principais notícias desta quinta-feira, 31 de outubro de 2013. Uma delegação de alto escalão da chancelaria alemã se encontrou com altos representantes do governo dos Estados Unidos em Washington. A reunião na Casa Branca estava ligada ao telefonema recente da chanceler alemã Angela Merkel com o presidente Barack Obama em relação a informações sobre uma possível espionagem por agências de inteligência dos Estados Unidos às comunicações de Merkel, disse um porta-voz do governo em Berlim. Também foram debatidos como o diálogo sobre a futura cooperação no domínio da inteligência deve ser realizado e os fundamentos das atividades dos serviços secretos alemães. Segundo informações publicadas pelo jornal Washington Post, a NSA teve acesso secreto à rede de dados interna das empresas de internet Yahoo e Google. Assim, a NSA pôde espionar as comunicações de e-mail de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, informou o jornal, citando documentos do ex-funcionário de inteligência dos Estados Unidos, Edward Snowden. Também, os cidadãos norte-americanos teriam sido afetados pelo programa de monitoramento do nome Muscular. O chefe da NSA, Keith Alexander, negou as novas acusações. A Anistia Internacional apelou aos países vizinhos da Síria para manterem suas fronteiras abertas aos refugiados da guerra civil. A Organização de Direitos Humanos pediu maior apoio internacional para a Jordânia, que recebeu mais de 500 mil sírios. Atualmente, no entanto, centenas de refugiados da Síria vêm sendo deportados ou impedidos de entrar na Jordânia e em outros países vizinhos, disse a Anistia em Berlim. Essas rejeições e os combates em curso na área de fronteira com a Síria deixam milhares de deslocados em situação de necessidade, alertou o especialista em Oriente Médio da Anistia, Ruth Yutner. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, deplorou hoje o anúncio israelita de expandir a colonização na Cisjordânia e no leste de Jerusalém, sublinhando se tratar de um obstáculo para a paz. Ban Ki-moon considera a construção das habitações contrária ao direito internacional. O anúncio feito pelo governo israelita da construção de 1.500 habitações em colonatos nos territórios palestinianos da Cisjordânia e de Jerusalém Norte ocorreu horas depois da libertação de 26 presos palestinianos e é considerado por estes como um empecilho para as negociações de paz pelos palestinianos. Nesta quarta-feira, o presidente de Moçambique insistiu que os confrontos violentos com militantes da RENAMO, o maior partido da oposição, não implicam um regresso à guerra civil, reiterando que a nação rica em energia permanece uma aposta segura para os investidores. Armando Guebuza, que falava na cidade de Chimoio, no centro-oeste moçambicano, disse ainda que os confrontos se têm restringidos a uma determinada área e sido de curta duração, palavras do presidente. Ele responsabilizou pessoalmente Afonso Dhlakama pelo conflito. Aparentemente, ele vê-se como perdedor e usa o que resta das suas forças, disse. Moçambique vive o pior surto de violência política desde o fim da Guerra Civil de 16 anos, que terminou em 1992. A força africana encarregada pelas Nações Unidas de combater a milícia somali Al-Shabaab deve obter mais soldados. Como diplomatas anunciaram na sede da ONU em Nova York, o Reino Unido trabalha em uma resolução do Conselho de Segurança que prevê um aumento de tropas de 4 mil para 22 mil soldados. A decisão pode ser votada em meados de novembro. A missão da União Africana AMISOM luta desde 2007 sob mandato da ONU contra a milícia islâmica na Somália. A Guarda Costeira italiana resgatou mais de 300 imigrantes nas águas próximas à ilha mediterrânea de Lampedusa. O barco dos refugiados estava em perigo sob forte tempestade, disseram as autoridades. Nos últimos dias, centenas de imigrantes foram resgatados na região em diversas missões. No início de outubro, um barco de refugiados naufragou no Mediterrâneo com mais de 360 pessoas que morreram. De acordo com o Ministério do Interior italiano, mais de 36 mil pessoas chegaram de barco este ano na costa do país, quase 3 vezes mais do que em todo o ano anterior. Nesta quarta-feira, o exército do Níger encontrou 87 cadáveres, 48 de menores, no deserto, a uma dezena de quilômetros da fronteira com a Argélia, anunciaram fontes oficiais nigerianas. As vítimas somam-se a 5 mulheres do mesmo grupo de migrantes, cujos corpos haviam sido encontrados pelo exército do Níger. Todas as mortes ocorreram no início de outubro, presumivelmente durante uma viagem com destino à Argélia. Foram as notícias, vamos agora ao jornal.
DW. Jornal da Manhã.
E vamos agora aos destaques desta emissão. Moçambique, juristas avaliam legalidade da Renamo. Em Angola, termina a visita do primeiro-ministro de Moçambique, Alberto Vaquina, com apelos ao diálogo e promessas de apoio. E a Amnistia Internacional pede a libertação do jovem Nito Alves, acusado de difamar o presidente José Eduardo dos Santos. Agora, no Jornal da Manhã. Em Moçambique, face à escalada de violência, juristas consideram que a Renamo pode ser ilegalizada devido aos ataques a alvos civis e por ser um partido armado. E fazem também um alerta. Qualificar o maior partido da oposição como um movimento rebelde seria o mesmo que rasgar o Acordo Geral da Paz. Acompanhe a reportagem de Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O futuro político de Moçambique continua incerto, sobretudo porque até esta parte não se sabe onde está Afonso Dhlakama, o líder da RENAMO, Resistência Nacional de Moçambique, o maior partido da oposição. Desde o assalto à sua residência em Satungira, no centro de Moçambique, Afonso Dhlakama está em parte incerta. A escalada de violência aumentou e muitos ataques estão a acontecer em algumas regiões. Nestas condições, a DW África tentou perceber de dois juristas moçambicanos como Afonso Dhlakama e a RENAMO podem ser considerados. O jurista Alexandre Chival tem a seguinte objeção.
Por ser membro do Conselho de Estado, tem um estatuto próprio que naturalmente merece algum respeito por parte do Estado moçambicano. O Presidente da República disse-nos que Afonso Dhlakama é um interlocutor válido, é um parceiro estratégico da paz, mas sem isso significar que ele é exclusivamente o proprietário da paz.
Mas a RENAMO, segundo Chival, juridicamente pode ser ilegalizado a medir pelos ataques que tem estado a protagonizar a alvos civis e militares.
O líder da RENAMO disse várias vezes que gabava-se de ser o único dirigente de um partido político armado no mundo. Só o simples facto de ter homens armados por si só revela que estão fora do quadro jurídico constitucional vigente, porque à luz não só da Constituição, mas também da legislação ordinária, no caso da lei dos partidos políticos, não se permite que partidos políticos usem a força para fazer valer aquilo que são as suas pretensões.
Críticos afirmam que o governo falhou ao permitir que a RENAMO continuasse com armas durante 21 anos. Por causa disto, e segundo Chival, o Ministério Público deve analisar o comportamento deste partido nos últimos tempos.
Tem havido muita paciência por parte das autoridades no sentido de evitar-se ir aos extremos. Repare que os ataques protagonizados pela RENAMO vem de abril, mas nem por isso houve esta atuação musculada por parte das Forças Armadas, justamente para manter um certo bom senso, manter uma certa responsabilidade, até porque é o Estado que tem mais a perder que propriamente a RENAMO.
Analistas consideram ainda que as armas na posse da RENAMO constituem um instrumento muito importante para pressionar o governo a respeitar as suas exigências. O jurista Elder Mataba considera que a resposta sobre o desarmamento da RENAMO se encontra no Acordo Geral de Paz, que é o diálogo.
Penso que há ainda um espaço de diálogo que existe. É importante, efetivamente, que os autores políticos criem esse espaço para que exista um diálogo franco e um diálogo na perspectiva de que o povo está acima de todos e quaisquer interesses.
O fato de RENAMO estar com armas, o governo moçambicano tem a legitimidade de agir porque estão em causa vidas humanas, diz ainda Elder Mataba.
Há outras combinações também que estão previstas no Código Penal em relação a perdas humanas que podem ser registadas. Agora, qualificar isto como um movimento rebelde seria o mesmo que rasgarmos o Acordo Geral de Paz.
Moçambique, 21 anos depois de gozar da paz e estabilidade social, vive os piores momentos com ataques que estão a ceifar vidas humanas a civis. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua opinião. Como avalia a situação atual da Renamo? Escreva-nos. O nosso e-mail é afriportug@dw.de.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Vamos agora a Luanda, onde o primeiro-ministro moçambicano terminou a sua visita de trabalho à Angola com a garantia de que irá receber apoio à exploração petrolífera. A situação político-militar em Moçambique esteve na pauta do encontro entre Alberto Vaquina e o presidente angolano José Eduardo dos Santos. Quem nos conta é Antônio Carlos, a partir da capital angolana.
O primeiro-ministro moçambicano esteve 3 dias em Luanda, suficientes para consolidar os laços de cooperação com Angola. Durante a sua estadia na capital angolana, Alberto Vaquina conversou com o presidente da República, José Eduardo dos Santos. Um dos assuntos foi a situação prevalecente no seu país. Angola responde com o diálogo como a arma fundamental para a resolução do problema moçambicano.
O senhor primeiro-ministro teve a oportunidade de explicar detalhadamente ao senhor Presidente da República o que se passa em Moçambique o que o senhor Presidente da República aconselhou foi que não se perca a via do diálogo como forma privilegiada de resolução do problema e também reafirmou o apoio indefectível de Angola ao processo democrático em Moçambique.
Secretário de Estado angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto. Que apoio Angola vai conceder a Moçambique nesse domínio ainda não se sabe. Observadores nacionais acreditam, no entanto, que o apoio de Angola pode ser diferenciado no sentido de ajudar o governo de Armando Guebuza. As relações entre Angola e Moçambique durante a presidência de Guebuza são de longe melhores do que aquelas que existiam ao tempo de Joaquim Chissano. Nessa altura, Chissano mantinha alguma distância quando o assunto fosse condenar os antigos rebeldes da UNITA, o que caía bem mal a Angola. Para além do encontro que manteve com o presidente dos Santos, Alberto Vaquina reuniu também com os ministros das Relações Exteriores, da Comunicação Social e com o ministro dos Petróleos. O governante visitou as empresas públicas da rádio e televisão e reuniu também com a administração da Empresa Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol. Ficou assente que Moçambique vai receber apoio de Angola na área dos petróleos.
Não iniciamos contactos de parceria nem estabelecimento de parcerias, literalmente nenhumas. Foi apenas um primeiro contacto de conhecimento mútuo entre a Sonangol e Moçambique. Nós não fechamos as nossas portas, aliás, dissemos isso mesmo ao senhor primeiro-ministro de Moçambique, que estamos ao dispor para aquilo que Moçambique desejar. Nós temos uma experiência, e foi o que foi referido no encontro, uma experiência que iniciou há muito tempo. Nós cometemos erros, nós corrigimos esses erros. É essa experiência que Moçambique quer evitar, passar por erros que nós, no fundo, poderemos ter passado.
Vice-presidente da Sonangol, Anabela Fonseca. António Carlos, em Luanda, para a DW.
A Amnistia Internacional lançou nesta terça-feira uma campanha para a libertação de Nito Alves, detido em Angola em setembro último por supostamente difamar e ultrajar o presidente do país, José Eduardo dos Santos. De acordo com a ONG de Defesa dos Direitos Humanos, a detenção é ilegal e também o jovem está sujeito a péssimas condições de higiene na cadeia. A DW África entrevistou Anne Muluka Mitch, da ONG, que esclarece em que consiste a campanha, que só terminará depois da libertação de Nito Alves.
Uma campanha para a libertação, que o Nito Alves foi detido no dia 19 de setembro, foi primeiro acusada de difamação e agora é acusada de ultraje ao presidente. Foi difamação contra o presidente, agora é ultraje ao presidente por causa dos camisolas que ele mandou ser feita. Então, a Amnistia Internacional pensa que ela é um prisioneiro de consciência, porque foi detida só por causa da expressão pacificamente da sua opinião. E estamos preocupados com a detenção dela no Comarca Central e também a detenção dela com adultos, porque ela é um jovem de 17 anos e está detido na mesma sala com adultos.
O estado de saúde de Nito Alves é má, dadas as precárias condições de higiene na cadeia onde ele se encontra. A Amnistia Internacional já fez algum apelo para que lhe seja dada, pelo menos, assistência médica?
Sim, a Amnistia Internacional está preocupada também sobre a situação higiênica, das condições das prisões. Estamos a pedir também acesso ao médico para ele e também acesso à família e acesso aos advogados, porque quando ela foi detida não tinha acesso à família ou nem advogado até o dia 6 de outubro. Então, entre dia 19 de setembro até dia 6 de outubro, quase 3 semanas, ela não tinha acesso à família. E essa também é uma violação de direitos humanos. E como uma pessoa detida tem direito de acesso ao médico?
Para que o caso vá a julgamento, foram respeitados os procedimentos?
Havia alguns procedimentos que não foram respeitados. Primeiro, ela foi detida sem mandato de captura. Se ela não tinha acesso à família nem advogado. É muito importante que uma pessoa acusada tenha acesso a um advogado no início da detenção. Ela não tinha acesso ao advogado, essa é uma violação de direitos humanos. E também porque ela é um jovem, também foi mais importante que ela tenha acesso à família e a advogado. E também a Amnistia Internacional está preocupada porque ela foi primeiro acusada em relação de um caso criminal, difamação criminal. E esta difamação não deveria ser um caso criminal, deveria ser um caso civil. Então, a Amnistia Internacional está preocupada. Agora, a acusação é ultraje ao presidente, mas ainda continuamos preocupados que esta é uma violação de direito de liberdade de expressão dele.
Como é que a Amnistia Internacional vê esta detenção? Será que ela é uma espécie de chamada de atenção para os potenciais jovens que queiram seguir o exemplo de Nito Alves?
Nós vimos que essa detenção é uma detenção irregular, que viola o direito de liberdade de expressão e há um risco que outros jovens que também não vão ter esse direito de expressão, de liberdade de expressão por causa deste caso, vão ter medo de exprimir por causa deste caso.
Na opinião da Amnistia Internacional, que motivos terão levado as autoridades angolanas a agirem de forma tão severa em relação ao caso Nito Alves?
Os camisolas que Nito pediu ser feita tiveram algumas palavras contra o presidente. Então ela foi acusada de difamação contra o presidente. Para a Amnistia Internacional pensamos que este é um motivo político para a detenção do jovem. É um motivo é para suprimir o direito de liberdade de expressão. Então é uma violação de direitos humanos, porque todas as pessoas têm direito de liberdade de expressão pacífica. E essa ela registro pacificamente.
Esta foi uma entrevista com Ânimo Luca Mitch, da Anistia Internacional, conduzida por Nádia Issufo.
Mais informações sobre Angola na nossa página www.tw.be/Angola.
Apenas cerca da metade dos votos foram contados desde a votação das eleições presidenciais da última sexta-feira no Madagascar, mas já se percebe claramente quem irá para o segundo turno em dezembro. Dos 33 candidatos, atualmente lidera Jean-Louis Robinson com quase 28% dos votos. O segundo colocado é Henri Rajaona Arimampianina, com pouco menos de 15%. Jean-Louis Robinson foi ministro do Esporte e da Saúde na presidência do há 4 anos deposto Marc Ravalomanana, que não foi autorizado a competir nessas presidenciais do Madagascar. Também o líder do golpe de Estado e atual presidente interino, André Rajoelina, teve a candidatura proibida e apoiou publicamente seu ex-ministro das Finanças, Henri Rajaona Arimampianina. Portanto, não se espera que a eleição em Madagascar abra caminhos para uma nova liderança no país, diz a advogada e ativista dos direitos civis, Sahondra Rabenarivo.
It's completely overshadowed.
Todo o debate é completamente ofuscado pelo duelo entre os dois lados. O que significaria uma vitória de Jean-Louis Robinson? Markus Schneider, da Fundação Alemã Friedrich Ebert, avalia. Ele anunciou que seu primeiro ato oficial será dar à esposa do presidente deposto, Ravalomanana, o cargo de primeiro-ministro. Ele quer trazer o próprio Mark Ravalomanana de volta do exílio para Madagascar. Exatamente isso temem muitos habitantes da ilha, diz a advogada Sahondra Rabenarivo. Muitos de nós veem com grande nervosismo um possível retorno. Ravalomanana é extremamente vingativo. Antes de ser deposto, ele tinha uma fábrica de alimentos de bilhões de dólares que foi completamente saqueada e destruída. A primeira coisa que ele fará é exigi-la de volta. O golpe contra Ravalomanana foi organizado por dois terços da classe política e uma grande parte dos militares, diz Markus Schneider. Se Robinson vence a eleição, existe o risco de um novo golpe de Estado. Em relação à economia, muitos malgaches colocam suas esperanças em Jean-Louis Robinson, ou seja, em Mark Ravalomanana, que na presidência optou por um modelo neoliberal clássico, era conhecido como pró-americano e pró-China e cumpriu os requisitos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Sahondra Rabenarivo avalia. Se Jean-Louis Robinson chegar ao poder, então cairemos novamente na graça dos doadores. Já uma vitória de Henri Rajaonarimampianina confirmaria o cenário atual, pois ele representa a política do presidente interino Henri Rajoelina e já anunciou que iria nomeá-lo como seu primeiro-ministro. Na economia, Rajoelina busca um forte papel do Estado. O governo deveria construir escolas, hospitais e investir na construção de estradas. Os resultados oficiais finais do primeiro turno das presidenciais no Madagascar só serão anunciados em 8 de novembro. Se o resultado refletir as últimas projeções, Henri Rajaonarimampianina teria chances de ganhar o segundo turno em meados de dezembro. Embora ele só tenha a metade do número de votos de seu rival Robinson, dos 31 outros candidatos da primeira ronda, a maioria segue a política de Rajaonarimampianina, considera a ativista dos direitos civis, Sahondra Rabenarivo. Secretamente, todos nós esperamos que haja um resultado claro. Então, a probabilidade de o candidato perdedor aceitar sua derrota seria maior. O Conselho de Segurança da ONU já aprovou o envio de 250 militares para proteger os funcionários e as instalações da ONU na República Centro-Africana e, ao mesmo tempo, tentar restabelecer a ordem naquele país, um dos mais pobres do mundo, vítima de uma grande anarquia desde o derrube em março do presidente François Bozizé pelos rebeldes da coligação Seleka. Antônio Rocha é quem nos conta.
Os 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU anunciaram que numa primeira fase serão enviados 250 soldados e que ficarão estacionados na capital centro-africana, Bangui, mas que na fase seguinte deverão atingir os 500 homens. No início de outubro, a ONU decidiu reforçar a MISCA, Missão Internacional de Apoio à República Centro-Africana, uma força da União Africana encarregue de manter a segurança em todo o país. Enquanto isso, os confrontos e a violência continuam com o seu cortejo de assassinatos, execuções sumárias e violações. Só no último fim de semana, mais de 40 pessoas morreram, muitas delas vítimas dos confrontos entre milícias camponesas de autodefesa e os ex-rebeldes da coligação Seleka, agora no poder. Face a este quadro, a Organização da Defesa dos Direitos do Homem, a Amnistia Internacional, denunciou num relatório divulgado esta semana que as forças centro-africanas de segurança se tornaram incontroláveis e tanto as autoridades nacionais como a comunidade internacional devem agir urgentemente para que a ordem pública seja restabelecida e respeitada. O documento destaca a amplitude sem precedentes das violações dos direitos humanos perpetradas em todo o país pela SELECA, a coligação de grupos armados que lançou a ofensiva contra o ex-presidente François Bozizé no início de dezembro do ano transato, antes de chegar ao poder em março do corrente ano.
A situação na República Centro-Africana é alarmante, com as forças de segurança, principalmente pertencentes à SELECA, a cometer atrocidades contra os civis. Execuções sumárias, tortura, bombardeamentos indiscriminados das zonas habitadas, violação de mulheres e recrutamento forçado de crianças. A tudo isso se juntam vários casos de pilhagens de bens privados e do Estado. As autoridades nada fazem para pôr cobro a esta situação de impunidade.
Palavras de Godfrey Byaruhanga, especialista da República Centro-Africana na Amnistia Internacional, que lamenta, por outro lado, o desespero da população face a esta persistente onda de violência suscetível de constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Também a situação humanitária é preocupante, segundo a Amnistia Internacional.
As organizações humanitárias que ainda operam na República Centro-Africana enfrentam muitas dificuldades para conseguir ter acesso às populações mais carenciadas. A violência é cada vez maior e os ataques da SELECA contra os funcionários humanitários não cessam. Mesmo assim, as organizações vão fazendo o possível, porque as populações necessitam urgentemente dessa assistência em víveres e medicamentos, nomeadamente, porque nas regiões do interior do país falta tudo, desde que foram destruídas praticamente todas as infraestruturas.
Vários observadores no terreno dizem que os ministros do novo governo, e que não pertenceram à direção da SELECA, enfrentam muitas dificuldades para conter esta vaga de violações dos direitos do homem. Mesmo o presidente, Michel Djotodia, não está habilitado para dar ordens às forças da SELECA, daí que muitos questionam se existe um silêncio cúmplice face a esta situação. Godfrey Byaruhanga.
É difícil compreender porque não são tomadas medidas necessárias para proteger a população. Embora seja difícil compreender, contudo, muitos dizem que alguns membros do governo não têm os mecanismos apropriados para controlar as diferentes facções que operam no país. Por outro lado, muitos combatentes estrangeiros são do Chad e do Sudão e não respeitam as novas autoridades centro-africanas.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Antes, vamos a uma última notícia. O ministro do interior moçambicano, Alberto Mondlane, exonerou Januário Kumbana do cargo de diretor da Polícia de Investigação Criminal. Em substituição, foi nomeado o inspetor Eugênio Balani. A medida surge em resposta ao aumento da criminalidade na cidade de Maputo, sobretudo dos raptos. A presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabote, declarou que a exoneração do diretor da PIC não irá pôr fim à onda de sequestros. As informações são do jornal O País. Agora sim, queremos saber como avalia a situação atual da Renamo. Antônio Cascais tem as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Antônio.
Bom dia. Matias Fernando Xixango escreve: o partido pode não ter entrado em situação de ilegalidade porque há um grupo que fez escândalos na Estrada Nacional número 1 e outro está na cidade. Já não se sabe se esses homens são do partido Renamo ou se são de onde. Virgílio Rodrigo escreve: a Renamo, por ser um partido do centro de Moçambique, levanta tantos problemas porque, para a Frelimo, os moçambicanos inteligentes estão todos no sul do país, tanto que os presidentes são sempre do sul. Seus tribalistas, parem de atentar contra a Renamo e a paz. Deixem Jacama em paz. Jojo, de Moçambique, escreve: a guerra em Moçambique deveu-se à intolerância do governo da Frelimo em relação à Renamo. O povo ainda está com a Renamo. De Angola, a mensagem de Tony Mingo, que escreve: a situação atual da Renamo é para defender a vontade do povo, porque todos os governos comunistas nunca se interessaram pelo povo, apenas valorizam os seus próprios interesses. Lívio Hugo, de Moçambique, mais precisamente da cidade da Beira: a Renamo está a perder o controlo dos seus homens armados, está a deixar de ser um partido legal para tornar-se um grupo de rebeldes, principalmente agora que não se sabe qual é o paradeiro do seu líder. Álvaro Fernando Miguel: como é que um presidente que vive cantando a paz e que promove a paz, ainda assim correndo atrás da guerra. E, finalmente, Vasco da Costa Vavá, não entendo nada de política, no meu entender eles só lutam pelo dinheiro e depois quem sofre é o coitado do pobre inocente. Cris.
Obrigada, António Cascais. E você já sabe, pode sempre participar conosco. Envie-nos um e-mail, afriportug@dw.de. Terminamos aqui esta emissão. A todos, um ótimo dia.